Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, meu filho, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Twitter, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Ai, perdi tudo, tio Rei. Vai à minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, e você encontra lá o programa, assim como você encontra também na página da rádio. Ou seja, não há como você ficar sem o É da Coisa, né? Ah, não quero É da Coisa, não. Eu quero as coisas tudo confuso, tudo atrapalhado, quero jornalismo compartido. Tá, tem coisa para você também. Olha, o cardápio é amplo, você pode escolher à vontade. Aqui é fato, jornalismo sem partido. E análise, né? E prospecção sobre coisas futuras. É. Né? Porque tem gente que adora fazer... Ah, prospecção de coisa futura é pleonasmo, Renan. Não, é que tem gente que adora fazer previsão para trás. Ah, não entendi. Adora prever o que já aconteceu. Né?
Obra pronta, né?
Isso, exatamente. Engenheiro de obra pronta. Né? Aqui a gente prevê, muitas vezes... Não é prever, não. Vai juntando as variáveis e... Tam! Chega lá. Olha aqui. Desde há muito tempo, né? Precisamente desde 2014, quando começou a Lava Jato, já logo ali pelo terceiro mês da operação, eu escrevi um primeiro texto dizendo que eu não me ajoelhava aos pés de seres deste mundo. Sempre que alguém resolve se colocar como um demiurgo, como aquele que encarna uma missão divina, uma vontade coletiva, o ser inatacável, impoluto, o meu desconfiômetro acende imediatamente, né? Não venha tentar posar de pessoa acima das vicissitudes humanas para mim que não cola, né? Eu continuo fiel à tese de que é um pouco duro dizer o que vou dizer, mas o homem é uma besta que tem de se conter o tempo inteiro, né? Aquele que acha, não, eu estou acima do humano, não. Só... no campo religioso, eu admito que isso possa existir, por exemplo, eu sou cristão, eu sou católico, e, portanto, a religião que é da religião. A obra humana é sujeita sempre aos defeitos, né? A defeitos, né? E, portanto, eu não acredito em entes do outro mundo neste mundo. A Lava Jato sempre teve interesses políticos muito definidos. E os interesses políticos muito definidos dela era, em primeiro lugar, destruir o tecido político dado, a realidade política dada, e começar o país a partir do zero. Isso foi dito logo ali no começo. Então, há frases, por exemplo, Deltan Dallagnol, preciso refundar a política. Deltan disse isso, o Carlos Fernando, que agora não é mais, disse isso. Então, sempre que você vem numa democracia e diz, é preciso refundar, a coisa pode degringolar. A Lava Jato deu um passo ontem muito grave, muito perigoso. E com isso eu não estou dizendo de saída que não existam problemas. Eles existem, claro. Precisa ver se na magnitude que se está apontando, precisa ver se essa mega operação que se faz agora contra os escritórios de advocacia e alguns deles fundamentalmente comprometidos com o direito de defesa, com uma bomba que explode no STJ, uma das cortes superiores do país, no momento em que o governo federal tem interesses claros no STJ. Não é a primeira vez que o STJ entra na mira. É preciso ver, a partir até de algumas personagens, se isso tudo realmente obedece ao mais rigoroso processo legal, ou se nós estamos diante de um avanço inédito do que eu chamo de partido da polícia, PAPOL, de uma espécie de polícia de Estado, contra a democracia. Está assegurando que não tem um monte de ladrão aí? Não, eu não. Eu só estou dizendo que esta ação da Lava Jato, que obviamente fez as pazes com o governo Bolsonaro, né? Eu só estou dizendo que esta ação da Lava Jato, por intermédio de um bolsonarista assumido, que é o juiz Marcelo Bretas, porque juiz que vai receber presidente em base aérea, a meu juízo, e a de muita gente, se desborda da função de juiz para ser militante político. Estou dizendo, é preciso cuidado, é preciso ver. Parece que ao escolher escritórios de advocacia, há alguns alvos muito específicos. A própria origem disso tudo tem coisas estranhas para as quais é preciso chamar atenção. Mais uma vez, nós temos um delator que admite ter cometido um monte de crimes, que sai da delação, até onde estou informado, com $1 milhão, esse dinheiro preservado numa conta no exterior, e com a liberdade. Em troca, ele fornece a quem ouve a sua delação uma lista de alvos, a começar de uma das cortes superiores do país. E alguns escritórios de advocacia, um deles notoriamente, que obviamente tem um peso político no processo gigantesco. Preocupa-me também, e essa é uma observação do advogado Tufik Simantob, que venha uma denúncia de 500 páginas e que envolve Deus, o mundo e um pouco mais. Ele lembra uma frase antiga no direito: se você não souber direito do que acusar uma pessoa, ou não tiver um alvo claro, apresente uma denúncia em tomos, isto é, em grandes calhamaços, de maneira que as pessoas fiquem zonzas e nem consigam saber direito do que se trata. Há muito tempo se comenta a boca pequena que o alvo, o grande alvo da Lava Jato era chegar ao judiciário, às cortes superiores. E se imaginava que isso fosse ser feito a partir da Lava Jato de Curitiba. Tentou-se isso. Se vocês se lembram, os diálogos revelados pelo Intercept Brasil demonstram que Deltan Dallagnol anuiu, concordou com uma espécie de investigação extrajudicial de ministros do Supremo. E numa das falas ele dá a entender que ele próprio encomendaria a investigação. Não saiu dali. Houve uma delação do Sérgio Cabral, delação premiada, que foi recusada pela Procuradoria e que pegava parte do Judiciário. Delação premiada picareta, Porque quem está condenado a 300 anos de cadeia vai fazer delação quando ele já sabe tudo o que sabem sobre ele, tudo o que não sabem sobre ele? Entregaríamos a Sérgio Cabral a licença para ficar escolhendo os alvos na República? Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que esta delação premiada que sai da Lava Jato do Rio, estoura como uma bomba no STJ, sem que se saiba direito o que está acontecendo, porque até agora você tem ilações apenas, né? E as evidências apresentadas por delator, nada comprovado, mas o STJ já está irremediavelmente com a reputação manchada. Uma outra característica. Ministros do STJ têm foro no Supremo. Eles não podem ser investigados pela primeira instância. E aí vem o pulo do gato. Alguém perguntará para mim, quem disse que os ministros do STJ estão sendo investigados? Ah, não? Mas espera aí, nós vamos ver daqui a pouco. O filho do presidente do tribunal é acusado de receber dinheiro irregular para obter sentenças favoráveis onde? Não é no STJ? Como é que ele obteria sentenças favoráveis no STJ sem o conluio de ministros? Se há o conluio de ministros na compra de sentença, por que que essa investigação está com Marcelo Bretas? Que é a primeira instância da Justiça Federal. Entenderam? Não? Eu falo de novo. A única razão de ser dessa investigação, a principal, é acusar o filho de um ministro do STJ de receber uma bolada para obter sentenças favoráveis no STJ. Se ele obtém sentenças favoráveis no STJ, quem está dando a sentença favorável no STJ? Não sou ministro do STJ? Se são ministros do STJ, eles estão sendo investigados. Ah, não, eles não estão. Então eu tenho um comprador de sentença que está sendo investigado, mas não tenho a investigação do vendedor de sentença? Acontece que para investigar formalmente o vendedor de sentença, a investigação tem de sair das mãos do Marcelo Bretas. Então, mais uma vez, a Lava Jato arma um truque para manter uma investigação no tribunal que eles querem que seja mantida. Porque ali, Lava Jato e não sei o quê, a Lava Jato constrói a narrativa que interessa. Então, a Lava Jato de Curitiba bateu em retirada, eu já disse. Ninguém sabe por quê. Com todas as vênias, torcendo muito para que a filha do Dallagnol não tenha nada de grave, mas ele continuará a trabalhar, né? Se alguém acreditou que ele saiu da Lava Jato por causa da filha, bom, eu tenho o direito de não acreditar, isso não é uma acusação. Mas a Lava Jato de Curitiba bateu em retirada, a Lava Jato de São Paulo bateu em retirada. E a Lava Jato do Rio entrou em, como posso dizer, consonância com a Procuradoria-Geral da República, o que resultou na deposição do governador Witzel. Haverá outras, ou pelo menos mais uma. E agora esta mesma Lava Jato arma este escarcéu em escritórios de advocacia, alguns deles, ou pelo menos um deles, nós vamos ver, notoriamente em oposição ao governo do Jair Bolsonaro. E acho eu que ultrapassa uma linha perigosa, porque mexe essencialmente com o direito de defesa. E note, se há irregularidades, elas têm de ser investigadas. O que eu questiono é você fazer uma operação deste tamanho envolvendo este número de pessoas, dando a entender que existe uma banda podre gigantesca entre os advogados, uma banda podre gigantesca no STJ, e fazendo essa confusão de foro, dando um jeitinho de manter o foro lá com o Bretas. Porque eu insisto, se tem um comprador de sentença, tem um vendedor de sentença. E esse vendedor estaria no STJ. Se está no STJ, a investigação tem que ser do Supremo. Ah, mas nós não temos acusação nenhuma contra isso. Bom, certamente deve estar sendo preparado. Está tudo muito ruim aí. E aí há personagens comuns a núcleos de história que não ajudam muito. Então é bom ficar atento, né? Aqueles que duvidavam que a Lava Jato tinha objetivos totalizantes, tá aí. Depois disso vem o quê? Hã? E chama atenção para uma outra coisa. Ainda que momentaneamente em consonância com os interesses do bolsonarismo, à medida que se dá à força-tarefa este poder, essa consonância pode deixar de existir a qualquer momento e servir a um outro senhor. As coisas estão fugindo do controle. De que controle? Do controle do Estado Democrático de Direito, do controle da institucionalidade. É a esse controle que eu me refiro. Né? Vamos ao noticiário, vamos lá.
A Lava Jato no Rio de Janeiro, Reinaldo, deflagrou hoje a Operação Esquema S, que tem como alvos advogados. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra escritórios de advocacia que teriam sido usados para desviar ao menos 151 milhões de reais do Sistema S do Rio, composto pela Fecomércio Rio, pelo Sesc e Senac, entre 2012 e 2018, sem comprovar o serviço prestado. Entre os alvos está o escritório Teixeira Martins Advogados, do advogado Roberto Teixeira e de Cristiano Zanin Martins, o responsável pela defesa do ex-presidente Lula nas ações penais. Também são alvos os escritórios da ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, de Eduardo Martins, Ana Tereza Basílio, advogada do governador Wilson Witzel, no processo do impeachment, Tiago Cedraz e César Asfor Rocha. A ordem dos mandados foi expedida pelo juiz Marcelo Bretas.
Olha aqui. Então nós temos o escritório do filho do presidente do STJ, né? Nós temos o escritório que faz a defesa do Wilson Witzel. Nós temos o escritório que faz a defesa do Lula. Né? Esse, a acusação é a mais pesada, porque diz que eles liderariam esse esquema de desvio do sistema S. Praticamente não escapa ninguém. E aí... eu não estou dizendo que aconteceu. Mas tem uma coisa curiosa. Que vem nesse item 2. Vai lá.
Frederico Vassef, advogado da família Bolsonaro, também foi alvo de busca e apreensão da Lava Jato. Ele foi citado na delação do empresário Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio. Em um relatório do COAF, em julho desse ano, foi apontado que o escritório de Vassef recebeu um total de R$2.600.000 da Najib Eluf Sociedade de Advogados. Ao todo, foram 6 pagamentos, entre 2016 e 2017. Nessa delação premiada, Orlando Diniz também delatou o escritório Najib Eluf como um dos que receberam desvios do esquema.
Muito bem, vamos falar do Zanin e do filho do Roberto Martins, e aí eu quero fazer uma observação.
De acordo com a denúncia, Reinaldo, os advogados Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira, defensores de Lula, dividiam com o então presidente da Fecomércio a liderança dessa organização criminosa. Os três se tornaram réus no caso ao lado de outros 23 denunciados. Zanin e Teixeira seriam responsáveis, segundo delatou Diniz, por reunir e aprovar propostas de outros escritórios aptos a integrarem o esquema. O critério de escolha seria pela suposta capacidade dos advogados de influenciarem decisões de magistrados do Tribunal de Contas da União e também do Poder Judiciário.
No caso do Poder Judiciário, aí, especialmente do STJ, né? E mesmo que fosse o TCU, seria Supremo. Filho do Humberto Martins.
A Operação Lava Jato acusa o advogado Eduardo Martins, filho do recém-empossado presidente do STJ, Humberto Martins, de receber cerca de 82 milhões de reais da Fecomércio do Rio para influenciar em decisões de ministros da corte. A missão de Eduardo...
Um pouquinho, Valio Bene. É aqui que está o ponto da minha fala inicial. Quer dizer que, então, o senhor Eduardo Martins comprava decisões, recebeu 82 milhões, comprava decisões de ministros do STJ, eventualmente do TCU. Como é que não se vai investigar, então, isso? Agora, se isso está sendo investigado, de quem é a competência para fazer essa investigação? É do Marcelo Bretas? É da primeira instância? Vem cá, ministros do STJ foram investigados e do TCU sem que o Supremo soubesse, é isso? Ou, não acuso, pergunto, estamos diante da construção de uma narrativa que busca manietar o Poder Judiciário? Ou estamos diante de uma construção cujo objetivo é dizer assim, não mexam com a gente ou nós quebramos as pernas de vocês? Porque não há como você investigar o comprador de sentença sem investigar o vendedor de sentença. E eu fico muito impressionado que meus colegas jornalistas não tenham atentado para isso. É que nessas horas começa agora o festival de vazamento, porque são 500 páginas de denúncia. Além de ler as 500 páginas, tentar ver, não sei o quê, aí a pessoa, o jornalista não tem tempo de ler, alguém pinça uma coisinha lá, vira matéria. Aí tem vazamento. Acabou. A vida do STJ, do judiciário, virou um inferno. E a Lava Jato se mostra mais necessária do que nunca. Aí você vai ter que perguntar, em algum momento, a quem interessa essa desmoralização do judiciário. A quem interessa a desmoralização da defesa do Lula, a quem interessa a desmoralização da defesa do Witzel. Né? Siga, vale bem.
A missão de Eduardo, segundo o Ministério Público Federal, seria de obter, junto ao Superior Tribunal de Justiça, decisões que pudessem manter Orlando Diniz à frente da Fecomércio do Rio de Janeiro. O ministro Humberto Martins não se manifestou ainda.
Gente, não é impressionante? Não é impressionante que tenha de ser eu a perguntar apenas? Bom, mas então não pode ser o Bretas. Tem ministro da STJ envolvido em venda de sentença. Ao que dirá alguém, não, ninguém está dizendo isso. Não, como não está dizendo isso? Está dizendo isso. Ou não? Ou eu endoidei? Não, não endoidei. Né? O que dizem os alvos? Vamos lá.
O advogado Cristiano Zanin Martins afirmou em nota ser vítima de uma clara tentativa de intimidação. Ele classificou a decisão do juiz Marcelo Bretas como um abuso de autoridade e vinculou o magistrado ao presidente Jair Bolsonaro. Aspas para a nota do Zanin. A iniciativa do senhor Marcelo Bretas somente pode ser entendida como mais uma clara tentativa de intimidação do Estado brasileiro pelo meu trabalho como advogado que há tempos vem expondo as fissuras no sistema de justiça e do Estado democrático de direito. O juiz Marcelo Bretas é notoriamente vinculado ao presidente Jair Bolsonaro e sua decisão no caso concreto está vinculada ao trabalho desenvolvido em favor de um delator assistido por advogados ligados ao senador Flávio Bolsonaro. Aqui Zanin faz referência à advogada Luciana Pires, que atuou na celebração do acordo de delação premiada do ex-presidente da Fecomércio Rio Orlando Diniz, base dessa operação.
Olha, e atenção, e a Luciana Pires é mesmo, ela realmente participou da delação do presidente da Fecomércio, e ela é, depois que o Vacef caiu fora, ela é advogada do Flávio Bolsonaro. Isso é fato. Ah, tá fazendo ação? Não. Você tem direito de saber disso. Né? O Frederico Vassef soltou uma nota dizendo que foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência dele no Morumbi, que os pais dele ficaram assustados, que são idosos, moram com ele, não pode ter contato com ninguém por causa da questão da pandemia. Diz que todos os serviços dele com os clientes foram prestados com documentação e tal. De novo, eu não acuso, eu me pergunto se incluir o nome do Vacef aí não é um jeito assim de falar, olha, somos isentos. Tanto é que pegou o advogado Lula e o advogado que já foi da família do Bolsonaro. Né? A questão é saber o que se atribui a um, o que se atribui a outro. Me parece que o Vacef aí entra assim como uma espécie de homenagem que o vício presta à virtude. Né? Também chamada de hipocrisia. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Na frase do La Rochefoucauld. Né? Então, me parece que o Vacef está aí assim para... Quer dizer, me parece não. Eu me pergunto se... Né? O Vacef não está aí como uma espécie de despiste. Precisamos de uma evidência de que essa operação não tem lado. Esta operação, por suas consequências, necessariamente tem lado. Por suas consequências, necessariamente tem lado. Se foi pensado ou não com este propósito, aí é algo a se verificar. Não? Uma coisa certa, não se faz um esparramo deste acusando na prática e sem acusar ministros do STJ e do TCU de vender decisões mantendo a investigação na primeira instância. Isto é claro como a luz do dia. Né? O AB criticou.
Sim, a Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nota em que classificou a nova fase da Lava Jato do Rio como uma clara iniciativa de criminalização da advocacia brasileira. A Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas do Conselho Federal da OAB também se manifestaram. Afirmaram que o processo de criminalização da advocacia, que diz respeito às prerrogativas, é ditatorial e atenta contra o Estado de Direito e a democracia. Não há Estado democrático sem uma advocacia livre. Os grupos afirmam que vão adotar medidas administrativas e judiciais também de natureza civil e penal contra os que se lançam e insistem em criminalizar a advocacia brasileira.
Olha, eu assim, sei que nessa hora arrumo um monte de adversários, nada a perder senão os grilhões, como já disse alguém, eu estou inteiramente de acordo com essa nota. O esforço para incriminar a advocacia já é longo, vem de muito tempo, é grave, não existe sistema democrático sem uma advocacia forte, que mantém as suas prerrogativas. Isso não é licença para advogado cometer crime, não. Cometeu crime, vai lá e puna. Agora, o que se está aqui... Vem cá, todos esses escritórios realmente estavam associados a uma grande organização criminosa, cometendo crime o tempo todo, assaltando o Estado o tempo todo? Em associação com juízes do STJ, em associação com ministro do TCU? É isso? mais o advogado Lula, mais o advogado Witzel, mais... Escuta aqui. Ontem, um outro adversário do bolsonarismo foi alvejado. A Lava Jato que restou, acaba de sair a notícia de que o Aras prorrogou a Lava Jato de Curitiba por mais 4 meses apenas. De fato, acabou já. A de São Paulo bateu em retirada. A Lava Jato que restou, que é essa do Rio, está servindo a quem? Com esses métodos. Porque eu não quero que ninguém venha me provar a sua pureza, eu não estou contestando a pureza individual de ninguém. Eu estou falando consequência a partir de atos. Consequência a partir de atos, isso serve a quem? Em política, essa pergunta é fundamental. Acho esse ato um pouco desesperado. Na verdade, isso que acaba de ser feito, das duas, uma. Ou se dá um golpe definitivo no devido processo legal no Brasil. Ou realmente a Lava Jato encontra a sua cova. Inclusive a do Rio de Janeiro. Que me parece ter perdido um pouco a mão. Dá tempo ainda de falar de Deltan Dallagnol? A Mônica Bergamo tem uma informação interessante. Vamos lá.
Isso, Reinaldo. A colunista da Folha aqui da Band News FM lembra que o procurador Deltan Dallagnol deve ter que responder ainda a 8 reclamações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. Como ele já sofreu penas de advertência e censura, a próxima pode ser de suspensão do cargo. Deltan sofre denúncias, entre outras coisas, por dar palestras em eventos privados pagos por empresas que supostamente estavam no rol da Lava Jato.
Supostamente ele... não, estavam sim, estavam mesmo. Né? Não estou dizendo que houve, não estou dizendo que ele pegou leve com as empresas, não interessa, mas que estava, estava.
Sim. Né? Também sofre denúncias, Reinaldo, por articular uma clandestina perseguição ao ministro Dias Toffoli do Supremo, e por suspeita de participar da contratação de outdoors, que faziam promoção de integrantes da Lava Jato. Aquele outdoor do Bem-vindo à República.
Isso, Bem-vindo à República de Curitiba, mostra seu passaporte. É, o tal do Castor?
De Matos. De Matos. Que ele admitiu, né?
Ele admitiu. Admitiu quando houve a prescrição.
Exato.
Depois da prescrição, que eles adoram a prescrição, né? Eles não gostam de prescrição para os outros, mas para eles, eles são chegaditos numa prescrição. Aliás, o jornalismo que vive de joelhos para a Lava Jato, olha aí onde vocês estão se metendo, hein? Esse avanço sobre a advocacia, sobre o Estado de Direito, sobre o direito de defesa, olhem aí onde vocês estão se metendo. Não se defende meio autoritarismo, é tudo, é nada. Essa Lava Jato que existe na cabeça só de certos jornalistas e de certos comandantes de redação, né? Só existia lá. Mas, de qualquer modo, até isso já não existe mais. Ela já está servindo outros senhores. Coleguinhas jornalistas, o autoritarismo serve àqueles que podem mais, sempre. Né? E, num dado momento, conjuga os seus interesses autoritários com os interesses autoritários dos outros. Querem uma saída boa? A Constituição. O devido processo legal. O que, que lhes parece isso? Mas é que tem gente que ficou amarrada uma obsessão e agora não sabe como sair da obsessão. Olha, vai morrer abraçada essa obsessão, hein? Vai. Vai acabar indo pro buraco junto. Né? Depois vai ter que sair por aí desfilando seu tédio elegante. Oh, como eu fui injustiçado. E, finalmente, rapidamente, uma homenagem ao Toffoli.
Sim, no último dia como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli foi homenageado em Brasília. Ele foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional por ter fortalecido a autonomia e a independência entre os poderes. Em sessão solene, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia fizeram elogios à gestão Toffoli. Maia diz que a principal marca do ministro foi o compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a Constituição Federal e com a democracia. Maia elogiou ainda a coragem e a altivez para defender as instituições daqueles que, abusando dos direitos, procuram não criticar, mas constranger, ameaçar e, por fim, calar os poderes da República. Davi Alcolumbre também discursou nesse sentido e exaltou a importância do inquérito das fake news.
O Toffoli tomou muita porrada por aí, em razão de um monte de coisas, até a última frase dele, que fez mais barulho, disse jamais o presidente Jair Bolsonaro atentou contra a democracia, tal coisa com a qual, da qual eu obviamente discordo. Mas entendi que ele está fazendo uma fala de conciliação ali. Deixa eu dizer uma coisa, eu discordei de votos dele muitas vezes, não foram poucas, concordei com outras. Agora, o Toffoli tem uma marca fundamental que ficou aí. Quem teve a coragem de abrir de ofício um inquérito para investigar a fascistada que estava pregando o fechamento do Supremo foi ele. Aliás, levando pau da imprensa por isso que não estava entendendo direito aquele troço. Ele... E, curiosamente, justiça se faça, o próprio Augusto Aras, que também aceitou a abertura de um inquérito para investigar as ameaças à democracia. E foram esses dois procedimentos que botaram um pouco a extrema-direita sob controle. E a milicada que andava por aí falando de golpe, como quem diz, hoje é quarta-feira. Então, teve seu mérito, sim. Teve seu mérito, sim. Né? É preciso registrar o que há de erro, mas é preciso registrar o que há de acerto e é preciso ver se o peso do acerto foi muito mais importante. E o peso desse acerto foi muito mais importante. Porque no momento em que um monte de gente, articulista da imprensa, não sei o quê, da imprensa, da subimprensa, os vagabundos que andam por aí, né? Em conluio, inclusive, com órgãos de comunicação, estava aí falando que chamando o golpe de meu louro. E ele foi lá e meteu o pé no freio. Ou melhor, obrigou essa gente a meter o pé no freio. E só por isso, né, com erros e acertos, a sua presidência se justifica. Você fica com o noticiário aí da sua região, nós seguimos com o noticiário nacional no É da Coisa, nas redes sociais, na internet e no Daio em São Paulo. Né? Você que está ouvindo pelo rádio fora de São Paulo, este pedaço do noticiário nacional que você não vai acompanhar, você pega depois na internet. Não deixe de fazer isso. Tá bom? Vai lá no YouTube, nas páginas da rádio. Na minha página, você encontra lá, tá bom? Esse trecho do Noticiário Nacional, que nós vamos dar agora só no DAI em São Paulo, nas redes sociais e no aplicativo. Nós voltamos daqui a pouco com a Rede Reunida. É isso aí. Muito bem, estamos de volta no DAI para São Paulo, aplicativos e redes sociais para o mundo todo. Meu amor, agora ficou o corte melhor. Tá tudo certo, tá bom? Minha mulher tá aqui, tava cortando muito minha cabeça, né? Dá até para tirar um pouquinho de teto, mas bem pouquinho. Enquanto se faz isso, vocês vão ver a imagem mexer aí. Quanto tempo nos resta, o querido... tá excelente. Quanto tempo nos resta, o Vale Bene?
4,5.
4,5. Então vamos lá. O que o Guedes falou sobre a reforma administrativa?
O ministro da Economia, Reinaldo, estimou que a reforma administrativa pode garantir uma economia de quase 300 bilhões de reais aos cofres públicos em 10 anos. Segundo ele, a reforma tem como focos o aumento da produtividade no setor público e a digitalização dos serviços. As declarações foram dadas durante uma live do IDP, o Instituto Brasiliense de Direito Público. Para Paulo Guedes, a reforma administrativa deve ser aprovada ainda este ano no Congresso, pois, segundo ele, ela atendeu os requisitos políticos.
Não, atendeu. eu só quero chamar a atenção, é engraçado. Aí vai lá, né? 300 bilhões em 10 anos é muito pouco. É muito pouco. É menos do que um Bolsa Família por ano, né? Então não é grande economia. não é aquilo que o mercado esperava, até porque está sendo feita uma reforma que não atinge as categorias realmente privilegiadas. Ou será feita uma reforma que não atinge as categorias realmente privilegiadas. É isso que precisa ficar claro, é isso que eu tenho chamado a atenção. Então, inventamos as carreiras de Estado. Então, os militares continuarão com todos os seus privilégios, o judiciário com todos os seus privilégios, o Ministério Público com todos os seus privilégios, e aí vai ser preciso saber quem é que vai pagar o mesmo pato dessa reforma. Está faltando eixo, está tudo meio confuso, o governo está, o tempo todo está... Parece assim, quando começa a vazar, um dique começa a vazar, um buraquinho aqui, um buraquinho ali, põe um dedo aqui, põe outro dedo lá, põe outro pé lá, fica parecendo desenho animado. Né? E no fim das contas, não se tem uma noção do conjunto. Né? Verdades vão sendo ditas, parciais, mas que estão descoladas de um projeto efetivo, de uma resposta efetiva. Aliás, nesse seminário o Maia também participou, os dois não se cruzaram ali nem virtualmente, porque eles não estão se dando muito bem. Né? Mas quando eu falo de verdades parciais, de coisas que vão sendo ditas assim, esporadicamente, quer ver? O Guedes fez uma avaliação com a qual eu concordo sobre altos salários da administração. Vamos lá, vamos ver se isso faz sentido. Quem é que diz aí o item 2?
O ministro da Economia disse hoje que os salários no alto escalão do funcionalismo são muito baixos. Segundo ele, é difícil manter profissionais qualificados com as regras atuais que devem ser alteradas nas próximas fases da reforma administrativa. Abre aspas para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu acho um absurdo. Os salários da alta administração eu acho que são muito baixos. Tem muita gente preocupada com o teto e a minha preocupação é ao contrário. Disse nesse mesmo evento. Hoje o teto do funcionalismo é de pouco mais de R$39 mil, para exemplificar o que considera uma distorção. O ministro usou o exemplo do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, também presente no evento. Ele disse, o Bruno Dantas, em qualquer banco, vai ganhar 2, 3, 4 milhões de dólares fácil. Então é difícil convencer o Bruno a ficar no TCU no futuro. Ele vai receber várias propostas.
Ah, é verdade. A pessoa tem que saber que não vai ganhar a mesma coisa no serviço público que ganharia na iniciativa privada. Eu acho que os altos salários pagam... de fato, se os profissionais forem muito bons, eles conseguiriam melhores salários. E de saída, de qualquer modo, fica lá quem quer. Mas aí o Guedes, o que me incomoda no Guedes é que, por exemplo, ele não dá a menor bola para isso aqui. Apontado como principal ator do processo educacional, o professor brasileiro tem uma média de remuneração que equivale a quase metade do que recebem seus pares em países ricos, em geral com bons resultados educacionais. O abismo é ainda maior no ensino médio, segundo a OCDE. Os dados fazem parte da edição 2020 de um estudo aí, da 38 países com membros e outros 8 convidados e tal, tal. O Brasil está lá embaixo. Então é o seguinte, como é que a gente faz para elevar o salário dos professores? Mas aí o Guedes não se interessa muito, não. Não é? Nem ele, nem esse tipo de liberal que anda por aí. Este é o problema. Não é? E se vier uma reforma administrativa que pegue mais os pobres, isso continuará a ser um problema. Mas eu não vejo nada de incompatível em que o Guedes se preocupe com os altos salários e não se preocupe com os muito baixos. Sim, isto é um problema político e terá um custo político. É preciso levar isso em conta. É isso aí. Muito bem, estamos de volta. Eita, ficou difícil esse negócio do feijão amigo, hein? Tá feia a coisa. Olha a inflação. Aí sabe essa inflação? Inflação, tá até deflação, não sei o quê, juro lá embaixo, mas eis que de repente, para comer, ficou caro. E isso pega diretamente os pobres, né? Os pobres estavam tão felizes aí, com R$600 e tal, agora R$300, mas tá ficando caro comer. Vamos lá.
A inflação oficial do país subiu 0,24% em agosto, é o pior resultado para o mês em 4 anos. Foi puxado principalmente pela alta dos alimentos. Entre os itens que mais subiram em agosto estão o tomate, quase 13% de alta, óleo de soja, 9,5%, leite longa-vida, quase 5% e o arroz, alta de 3%. Isso,
atenção, isso
segundo...
tá falando só em agosto, porque em depois agosto. Quando você pega na trajetória, como o Bob vai mostrar daqui a pouco, aí não vamos ver.
Isso segundo o IBGE, Reinaldo. Agora a gente foi às ruas e viu que o preço do arroz, por exemplo, subiu bem mais do que esses 3%. O saco de 5 quilos, que era vendido nos mercados por volta dos R$15 em média, agora passou para 30, 40. A gente vai ver no detalhe daqui a pouco também.
Olha lá, tem uma foto lá, R$ 42,99. Viu? Não é caviar, não. É arroz.
Isso acontece também com outros itens da cesta básica, como feijão e o óleo de cozinha. Feijão preto, muito consumido no Rio de Janeiro, por exemplo, acumula uma alta de quase 30% no ano. Feijão carioca, que a gente come aqui em São Paulo, alta de 12%.
E eu tô preocupado com isso daí. Isso daí, que eu gosto de leite moça com banana.
Pão francês, né?
Leite moça com pão francês. Porque, aliás, olha, só tem uma sacanagem justa que fazem com o Bolsonaro. Quase todas são justas. Essa é injusta. E eu vou ter que declarar aqui.
Você faz também.
Pão francês com leite moça é uma iguaria.
É gostoso.
Com leite condensado. Se o pão estiver fresquinho, então, se ele tiver chegado à padaria meio quente, você meter um leite condensado ali, nossa senhora. Né? Não é para depois ficar falando aquelas barbaridades. Mas...
Não, você não se deixa fotografar fazendo isso também, né?
Não, exatamente. Não. Eu já fui fotografado fazendo coisas piores, mas de qualquer modo isso não. Comendo coisas piores, eu preciso dizer. Ficou ruim do mesmo jeito, né? Então é melhor a gente continuar.
Piorou. Preocupado com o efeito do aumento de preços dos alimentos na popularidade do presidente Jair Bolsonaro, o governo quer agora zerar as taxas de importação de alguns itens da cesta básica para facilitar a entrada dos produtos estrangeiros. Isso levaria, claro, a uma queda nos preços. Pessoas que participaram dessas discussões com o presidente afirmam que a ideia é inicialmente propor à Câmara de Comércio Exterior um comitê vinculado ao Ministério da Economia zerar a alíquota de importação do arroz vindo de países fora do Mercosul. A intenção do governo é realizar já nessa semana uma reunião desse órgão. Outros produtos, como milho e soja, também vão poder ter o mesmo tratamento do arroz para conter a alta dos preços. A alíquota de importação para países fora do Mercosul é de 12% para o arroz e 8% para a soja e para o milho. Dentro do bloco, tarifa zero.
E na verdade já saiu, eu mantive essa retranca aí para dar um pouco o contexto, porque na verdade já tem uma decisão que vocês estão aí, né, da Camex. Camex já tomou a decisão.
Já sim, Reinaldo. Vamos lá para a decisão da Camex.
Tá aqui, a Câmara de Comércio Exterior decidiu reduzir a zero. Até 31 de dezembro desse ano, a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado. O Comitê Executivo de Gestão da Camex estabeleceu que a redução está restrita a uma cota de 400 mil toneladas de arroz com casca não parboilizado e arroz semibranqueado e branqueado não parboilizado. A alta do preço dos alimentos da cesta básica tem preocupado o governo, é o que a gente estava falando agora há pouco.
E a Tereza diz, não vai faltar. Depois eu vou fazer um comentário dessa coisa toda, tá? Do feijão amigo. Não vai faltar comida!
Isso, a ministra da Agricultura disse hoje que o governo não fará nenhum tipo de intervenção nos preços. Em entrevista ao Estadão, ela afirmou que não há nenhum risco de desabastecimento desses produtos para o consumidor brasileiro e que o governo monitora em tempo real a situação do mercado.
Mas a pressão está explícita, já ganhou até contornos. Né, de pressão legal. Quer ver? Olha aí.
A 18, gente. A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou representantes de supermercados e produtores de alimentos para pedir explicações sobre o aumento no preço da cesta base.
Só para um pouquinho aí. Vem cá, vocês acham mesmo que é a rede de varejo que está aumentando? Vocês enlouqueceram? Vocês não sacaram, não, que eles estão comprando mais caro? É só para saber qual é o problema. Porque o problema principal aí, há dois problemas. Um deles, até o vice-presidente chegou a tocar. Sim, é verdade, com a distribuição dos R$600, ajuda emergencial, tem um monte de gente que não comia nada, passou a comer um pouco, você tem um aumento do consumo interno. Isso pressionou. Mas também tem aumento das exportações. Porque com o real muito desvalorizado, E quando se exporta, se recebe em dólar. Quando você troca por real, aqui você troca por uma montanha de real. Tem um monte de produtor que está estocando coisa, preferindo exportar, em vez de botar no mercado interno. É simples assim. Porque ao receber, vai receber em dólar, troca por uma montanha de dinheiro aqui. Então você tem aí dois fatores. Você tem o fator do mercado interno, né? Gente que não comia passou a comer, um pouquinho, que seja, mas quando você multiplica pelo número de miseráveis, isso faz diferença. E a questão da exportação, né? E aí não adianta muito pressionar esse ou aquele, né? O governo tem que tentar conversar. Tem coisas absurdas. Por exemplo, no ano, cebola subiu 50,4%, vocês estão sendo a coisa aqui. Abobrinha, 46,87%. Peixe, tainha, 39,99%. Limão, 36,56%. Feijão, fradinho, 35,91%. Feijão mulatinho, 32,59%. Feijão preto, 28,92%. Leite longa-vida, 22,99%. É feia a coisa. E os nossos ouvintes deixaram claro que ela pode ser ainda mais feia. A gente tem uma coisinha aí, não tem, dos ouvintes?
Temos sim, Reinaldo. Nossos ouvintes também podem atuar como repórteres. Atuaram, né? Ao menos aos repórteres do cotidiano, do dia a dia. A gente tem algumas informações que eles passaram para a gente e que a gente confirmou que são verdade. Vamos lá. Há realmente um aumento explosivo de alguns preços. Na capital paulista, um pacote de 5 quilos de arroz chega a variar entre R$ 40 e R$ 50. No interior, os ouvintes relataram que o valor é ainda maior, supera os R$ 53. R$ 53, interior de São Paulo, aqui pertinho, Jundiaí. Se o consumidor fizer a compra pela internet, o custo total chega a ser quase R$ 100, Reinaldo. Isso com o valor do frete e tal. A alta dos alimentos também afeta quem come aquele prato feito, o PF, aquele PFzão. Na cidade de Guarulhos, que fica na região metropolitana, ouvintes relataram que um PF passou de 13 para R$ 25. No centro de São Paulo, procuramos alguns estabelecimentos e eles afirmaram que o valor do PF sai a partir de 18. De acordo com eles, o preço ainda não aumentou.
Tá aí. Nós temos, inclusive, um menino de Jundiaí na equipe, o Felipe, que eu chamo de Felipe Jundiaí, ele tá vindo trabalhar em São Paulo para quê? Para comer, coitado. Porque lá em Jundiaí tá muito... brincadeira. Felipe, ló. Olha aqui. Só uma coisa, não tem essa de reeditar a coisa dos fiscais do Bolsonaro como teve dos fiscais do Sarney. É preciso conhecer a natureza do desequilíbrio e fazer a devida intervenção. E claro, né, o Bolsonaro, que se dá tão bem aí com os setores produtores, né, tentar convencê-los, né, a liberar um pouco mais dos estoques e ver se ocupar apenas de exportação. Agora, uma coisa é certa. Não é na distribuição que está o problema. Não são os supermercados. Ah, não, vou aproveitar, vou elevar o preço. Isso não é aí que está. Eles estão comprando muito mais caro também. Agora, é claro, tem gente que pode se aproveitar? Tem, né? Isso sempre tem. Tá certo? Mas é bom ficar atento, sim. E, bom, se precisar regular o estoque com importação, que se faça, né? O importante é manter um preço compatível que permita a população comer, né? E ficar atento a esse negócio também de que a inflação dos alimentos não tem a ver com essa inflação mais geral, não. Ela está muito mais elevada. E há um descontentamento que já começa a ser ouvido por aí. Certo? Você fica com o noticiário da sua região, nós seguimos com o noticiário nacional em São Paulo, nas redes sociais e no aplicativo. Se você está ouvindo pelo Dial aí na sua região, depois você recorre às redes sociais, você recorre ao YouTube, enfim, para saber o que foi que a gente falou nesse intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com a rede reunida, então, para todo o Brasil, e continuamos em São Paulo, aplicativos e redes sociais. É isso aí. Muito bem, estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativos e redes sociais, URP et Orb. E o Volio Bene agora vai me dar o tempo.
tempo e o placar, né? O tempo e o placar, né? Como falava antigamente isso. Nas transmissões de futebol. A gente tem 4 minutos.
Muito bem, o que nós temos aí? O Dória e a Coronavac.
O governador de São Paulo disse hoje que se mantém otimista com os resultados da terceira e última etapa de testes da Coronavac. Estudos preliminares apontam que a vacina chinesa contra o coronavírus é segura para idosos, sim. No entanto, a própria empresa admitiu que as respostas imunológicas são um pouco mais fracas nos mais velhos. João Dória diz que as análises feitas aqui no Brasil até agora tiveram bons resultados. Vamos ouvi-lo.
Os testes demonstram que a vacina Coronavac é segura e com taxa de eficiência de 98%. Na imunização de idosos. A Coronavac está passando por todos os processos de segurança, com acompanhamento científico de um grupo de trabalho, além dos cientistas do Instituto Butantan. Até agora, os resultados têm sido extremamente positivos.
Bom, ainda bem, parece que idosos, só que a resposta imunológica foi menor. Agora, até onde entendi, ter sido menor não quer dizer que não imunize, né? É, que bom, né? Que bom que assim seja, né? Porque o tio aqui está ansioso, né? É, e tem aí uma nova vacina sendo debatida? Como é que é esse negócio?
Tem, Reinaldo. A DASA, um grupo brasileiro dono de 40 redes de laboratórios de medicina diagnóstica, anunciou hoje que quer realizar aqui no país testes de uma vacina contra o coronavírus desenvolvida pela empresa americana COVAX. O imunizante teve resultados promissores em animais e os testes da fase 1 em humanos foram iniciados em agosto em Taiwan. Caso seja de fato aprovada pela Anvisa, essa será a quinta vacina contra a Covid-19 com estudos realizados aqui no Brasil. Já estão em andamento, só para lembrar, as pesquisas da Universidade de Oxford, AstraZeneca, da Sinovac, feita em parceria do Instituto Butantan aqui no estado de São Paulo, da Pfizer BioNTech e também da Janssen.
Lembrando que aquela que, com a qual o governo federal tem compromisso, né, aquela que é de iniciativa federal, é da Oxford AstraZeneca.
Né? Um teste
e aí, claro, nosso general Pansudo, para variar, falou que não devia. E a Vacinovski, da Russovski, hein? Hã?
Um dia depois da suspensão dos testes da vacina de Oxford, autoridades convocaram uma coletiva de imprensa para afirmar que a Sputnik V é totalmente segura. Ao mesmo tempo, eles anunciaram um acordo para fornecer 32 milhões de doses da vacina ao México. Lembrando que o estudo russo está na fase 3 das pesquisas. Mesmo assim, alguns profissionais de saúde já teriam recebido algumas doses experimentais. O ministro da Saúde do país fala em vacinação em massa entre outubro e novembro.
É, nós estamos aí, e não é segredo para ninguém, né? O Putin está numa cruzada mundial. Quando ele anunciou a vacina, foi recebido com assim, né? Desconfiança pelo resto do mundo. Eu andei lendo coisas, está saindo no mundo inteiro, consta que eles teriam pirateado informações. O fato é que saiu um artigo na Lancet, que é uma revista respeitadíssima, né? Dizendo que a vacina russa induz, sim, a resposta imunológica. Né? Se o Putin conseguir isto, né, ele terá marcado um tento. Não tem jeito, é mera constatação. E, finalmente, o AMB fechou o hospital de campanha, como é que é?
A Prefeitura de São Paulo fechou o hospital de campanha do AMB na zona norte da capital. A estrutura atendeu, desde o dia 11 de abril, mais de 6 mil pacientes do coronavírus. 32 pessoas morreram da doença no local. Segundo a Prefeitura, o encerramento das atividades se deu pela queda nos índices de internação na cidade.
É isso aí, nós vamos voltar a reunir a rede e vamos continuar a tratar de vacina. Aí com o nosso burocrata búlgaro, que não anda dando muita sorte, né? Muito bem, e ontem nós ficamos sabendo, depois do programa, que os testes, a vacina desenvolvida Oxford e AstraZeneca, tinha paralisado. Vamos lembrar rapidamente disso, vamos lá.
Estudo da vacina de Oxford foi pausado, informação é da farmacêutica AstraZeneca, desenvolvedora, e foi confirmado também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A Fiocruz é a parceira aqui no Brasil da pesquisa. A pausa nos trabalhos ocorre após reações adversas em um dos pacientes no Reino Unido. De acordo com o jornal The New York Times, um voluntário foi diagnosticado com mielite transversa. Doença neurológica é causada por uma inflamação que afeta a medula espinhal e costuma ser desencadeada por infecções virais. O Comitê de Monitoramento de Segurança do estudo analisa se o caso tem ou não relação com a vacina e assim que a análise for concluída, a fase 3 deve sim ser retomada.
As ações da AstraZeneca caíram, veja só, o que há de positivo nisso, e falo sério, né? Ah, tudo tem um lado positivo. Não, é muito positivo que um caso apenas tenha suspendido a coisa toda, sinal de que se faz com extrema segurança. E nem há a certeza de que foi motivado pela vacina. Pode não ter sido, né? Mas, de qualquer modo, isso causou. Agora, isso indica também de como as coisas estão num processo acelerado e que você não pode sair por aí prometendo coisas. Então, a OMS elogiou a prudência, a Unifesp está dizendo, olha, é assim mesmo, isso faz parte, e é assim mesmo, conversava ainda ontem com cientistas a respeito, né? Agora, pegou o Planalto um pouco, deixou o Planalto um pouco em choque, porque teve general falando porcaria lá. O general resolveu, entrou em contato com a Miss Sunshine do bolsonarismo, né? Para quem não assiste o filme Miss Sunshine. Aí apareceu lá uma Miss Sunshine do bolsonarismo. Miss Sunshine é um filme de uma menininha que participa de concursos de beleza nos Estados Unidos, que é uma loucura lá. E aqui tem uma menininha assim, eu sou uma blogueira e tal, não sei o quê. Bom, né? Parabéns. E aí ela perguntou, vai ter vacina? E o general Pazuello não teve dúvida, né? Disse, não, janeiro, não é isso, general Pazuello? Hein? Vale a pena lembrar o que o general Pazuello falou. Tem o vídeo aí do general Pazuello?
Tem, sim, vamos ouvir.
Vai ter vacina para todo mundo e remédio ou não vai?
Esse é o plano. A gente está fazendo ali os contratos com quem fabrica a vacina e a previsão é que essa vacina chegue para nós a partir de janeiro. Janeiro, do ano que vem, a gente começa a vacinar todo mundo.
A vacina do Covid também?
É, do Covid. É essa mesmo.
Então pronto, tá ótimo, tá claro que o general tá falando que deu na telha. Se uma criança faz uma pergunta, não é? Você não tem que ficar contando em verdade só porque a Miss Sunshine perguntou. Como a gente tá vendo agora, né? Vai demorar um pouco mais. Não é isso? Então para de falar coisas que não se cumprirão. Querido. Aliás, o general, o senhor tá aí ainda? Volta lá, volta lá para o quartel, sei lá onde, né? Ô, vai, Beni?
Oi.
Vamos mais uma pausa, noticiário regional, com tudo aquilo que você já sabe, nós seguimos com o noticiário nacional, é isso aí. Muito bem, estamos de volta aqui no Daio para São Paulo, porque tem assuntos sobre todo mundo. O que mais que nós temos aí? A OMS ela é menos otimista do que o general Pazuello. Vai ver que o general Pazuello está mais bem informado que a OMS.
Bem menos, Reinaldo. A Organização Mundial da Saúde informou hoje que não espera uma vacinação em massa global contra o coronavírus antes de 2022. Os grupos de risco...
Eu fiquei triste agora. Oh, meu Deus. Olha aí, tem um estudo muito interessante, quer ver, para os babacas que ficam se aglomerando por aí?
Com a redução e posterior término do auxílio emergencial esperados para os próximos meses, o controle das mortes pela Covid deverá ser o fator determinante na retomada do consumo, é o que aponta esse estudo do Itaú, divulgado pelo jornal Folha de São Paulo. Conforme levantamento do banco, com base em gastos presenciais com cartão de crédito, municípios com menor repasses governamentais e menor mortalidade estão tendo recuperação mais forte do consumo do que aqueles com mais repasses e mais mortalidade.
Olha só que coisa interessante, né? E é claro que isso tudo faz sentido. Quanto tempo resta ainda, Vaibene?
Um minuto e pouquinho.
Então vamos lá. Estudo da Universidade Federal de Minas Gerais.
O estudo da UFMG aponta que os países com grande desigualdade social, como o Brasil, vão demorar mais para sair da pandemia. Os cientistas desenvolveram uma ferramenta de inteligência artificial que levou em conta mais de 200 indicadores. Apesar desse diagnóstico, o país vem registrando uma desaceleração do contágio. O pesquisador-chefe do estudo, Adriano Veloso, pede cautela com isso. Segundo ele, a desaceleração, claro, é uma coisa boa, porém, quando a gente vê a importância de variáveis, como o fechamento das escolas, a gente se preocupa porque os governantes estão pensando em reabri-las.
Exatamente. Então, você tem uma queda, mas que está muito associada a esses elementos também. E olha, coisa muitíssima, isto é muito grave. Isto que vocês vão ouvir agora é de uma gravidade extrema. É por isso que a fala do presidente aquele dia relativizando a questão da vacina é de uma irresponsabilidade que chega a ser infanticida. Vai.
Sim, pela primeira vez nesse século, ou seja, em mais ou menos 20 anos, o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das vacinas indicadas para crianças de até um ano. Os dados são do Programa Nacional de Imunizações e a queda chega a 27% para algumas doses.
Olha, isto é lamentável, porque nós estamos falando aqui, inclusive, de doenças que matam ou que deixam a criança com graves limitações. Né? É isso aí. Olha, países têm sua cultura, muita sua tradição, né? E há aqueles que acham que você resolve problemas de toda a natureza à bala. E não resolve. Na verdade, muitas vezes, além de criar o problema, né, revela que algo de profundamente ruim se passa nas entranhas dessa sociedade. E sim, isso é verdade nos Estados Unidos também. Ou não haveria tantos acidentes com atiradores matando em massa? Só que aí a própria polícia pode fazer um trabalho detestável, né? Do tipo de coisa que talvez nem no Brasil acontecesse. Vai lá.
A polícia de Salt Lake City, no estado de Utah, atirou várias vezes contra Lyndon Cameron, um menino autista branco de 13 anos. A história é trágica, Reinaldo. A mãe dele, Golda Barton, teria ligado para o 911, que é o número de emergência deles, pedindo ajuda médica. O menino estava enfrentando uma crise porque a mãe precisava voltar ao trabalho meses depois de ficar em home office, de ficar em casa. Dois policiais foram atender o caso e, ao chegar ao local, teriam gritado com o menino, pedindo que ele se deitasse no chão. O rapaz então teria ficado mais irritado ainda, começou a gritar e saiu correndo. Nisso, os policiais atiraram várias vezes, mesmo com os apelos da mãe, para que eles não fizessem isso. O jovem está no hospital em estado gravíssimo, com ferimentos nos intestinos, na bexiga, no ombro e também nos calcanhares.
Aí você não tem a questão racial, mas você tem uma clara incapacidade de lidar com alguém que tem necessidades especiais, um menino autista, e pelo que se entende, a mãe o tempo todo ficou informando, e mais, quase uma criança desarmada. Atirou por quê? Ah, porque ele saiu correndo e não obedeceu a ordem de parar. Mas alguém com sérios problemas de entendimento do mundo não obedeceu a ordem de parar e foi... Quer dizer, só não foi assassinado porque não morreu. A intenção foi assassinar. Você não dispara esse número de vezes contra uma pessoa se não for com a intenção de matar. Né? Esta crença de que tudo se resolve a bala. E isso emana, né, do poder dos Estados Unidos, que eu espero que passe por uma mudança. E nesse sentido, nós temos uma pesquisa aí que parece que eu considero bastante otimista. Uhum. Vamos encerrar com ela, vamos lá.
Um levantamento de intenção de voto feito pelo Instituto Ipsos mostra o candidato democrata Joe Biden 12 pontos à frente do presidente Donald Trump entre os eleitores prováveis nos Estados Unidos. A gente fala em eleitores prováveis porque lá, como se sabe, o voto não é obrigatório. A pesquisa feita entre os dias 3 e 8 de setembro revelou que 52% dos eleitores pretendem votar em Biden, enquanto 40% apoiariam Trump. 3% disseram que votariam em outro candidato e só 5% disseram ainda estar indecisos. Isso a menos de 2 meses da eleição presidencial, marcada para 3 de novembro.
Quantos segundos?
20.
Bom, nós sabemos que nos Estados Unidos a eleição é por um colégio, é indireta, e pode acontecer de o presidente que ganha no número total de votos, como aconteceu com a Hillary Clinton em relação ao Donald Trump, não levar à presidência dos Estados Unidos. Por enquanto, mesmo levando em consideração ali o resultado dos chamados swing states, os estados que agora vão para lá, vão para cá e acabam definindo a eleição, o Biden parece levar vantagem. Espero que isso seja verdade, é uma questão civilizatória, como a gente vê. É isso aí. Até amanhã. Beijo e tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.